Ok, então, se você está com sua folha, nós estamos agora no item número 6, o verso da folha. Estamos continuando com esse tempo do último rei de Judá, Zedequias. E nós temos sempre mostrado aqui que desses 11 anos que Zedequias governou, nossas informações sobre os primeiros 8 anos são muito escassos, temos poucas informações. E o acontecimento principal do reinado dele foi a queda de Jerusalém, o cativeiro, o final de tudo, né? É o fim dessa época. E isso começou a acontecer nos últimos 3 anos. Então, depois de 8 anos, Deus avisando de várias maneiras, acompanhamos algumas passagens em Jeremias, em Ezequiel, várias advertências proféticas, Deus avisando: olha, é tempo de se submeter, é tempo de estar diante, assim, de aceitar o que Deus tinha mandado, que era de se submeter à Babilônia. Então, ele teve muitas advertências. Na verdade, essas advertências já tinham começado nas épocas anteriores, né? Então, finalmente, chegou nesses últimos 3 anos. Nós não sabemos exatamente a ordem dos acontecimentos, mas nós sabemos que em algum momento, provavelmente ele estava pensando nessa ideia fazia tempo, mas em algum momento Zedequias resolveu se rebelar contra a Babilônia, ok? Então, hoje nós vamos começar em Ezequiel, capítulo 17, e nós vamos começar a falar sobre esse momento de rompimento. Então, houve um momento que nós não sabemos exatamente quando aconteceu, mas só para vocês terem uma ideia da história, ele estava sujeito à Babilônia, ele tinha que obedecer, ele tinha que... O que Babilônia queria principalmente? Queria tributo. A coisa principal que Babilônia queria era tributo. Então, quando um rei se rebelava, qual era a ação que ele fazia? Era não pagar. Porque ele não ia fazer guerra, ele não ia fazer nada assim, fora isso. Basicamente, ele ia parar de pagar tributos. Então, e ele não fez isso sozinho, assim, eu vou parar de pagar. Não, ele fez isso através de buscar apoio de uma outra... Num outro país, ele foi buscar apoio com quem? Com o Egito. Então, o Egito já tinha sido potência em outra época, mas em todo esse período aqui, tem Josias, né, morreu numa batalha contra o Egito, os primeiros anos de Jeoaquim, o segundo desses 4 reis, ele era sujeito ao Egito. Então o Egito era às vezes tinha mais força, às vezes tinha menos, e ele achou que poderia buscar apoio do Egito para enfrentar Babilônia, porque ele sabia que quando ele parasse de pagar tributo para Babilônia, ia ter consequências. Ok? Então, vamos abrir então em Ezequiel 17, e vamos ver aqui, tem um capítulo inteiro que Deus está falando. Lembra que Ezequiel está lá na Babilônia, está profetizando sobre a situação, e ele faz ele conta uma espécie de uma parábola aqui. Nós vamos ver o que ele fala sobre isso. Então, Ezequiel 17:1. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de comércio e a pôs na cidade de comerciantes. Tomou da semente da terra e a lançou num campo fértil. Plantou como um salgueiro junto a muitas águas, e ela brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para a águia os seus ramos, mas as suas raízes ficaram debaixo dela. Tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas e cheia de penas. Esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à beira de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Disse: assim diz o Senhor Deus, ela prosperará, não lhe arrancará a águia as suas raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas de seus renovos, não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas estando plantada, prosperará, tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará, desde a cova do seu plantio se secará. Ok, vamos parar aqui. Vocês entenderam a parábola? Todo mundo entendeu o que ele está falando? Primeiro, às vezes, é até difícil de entender a história, né? Depois, assim, o que ela significa. Então, é cheio de simbolismos. Mas vamos só ler mais um pouquinho, porque ele mesmo dá a interpretação. Então, versículo 11. Então, veio a minha palavra do Senhor. Dize agora a casa rebelde. Não sabeis... Eu gosto quando Deus pergunta, às vezes ele pergunta para o profeta. Você entendeu? E o profeta fala assim, será que eu devia entender? Não, eu não entendo, não. Não sabeis o que significam essas coisas? Vocês não entenderam? Muito interessante, Jesus também era assim, ele contava uma parábola e não explicava. Aí os discípulos vinham para Jesus e falavam assim, Jesus, explica a parábola. Ele falou assim, vocês também não entenderam? Assim, está tão evidente, está tão assim, e a gente até hoje... Lê e não entende, né? Vocês não entenderam o significado dessas coisas? Tá, eu vou explicar. Diz, veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para Babilônia. De quem que ele está falando? Ó, a gente está sempre repetindo, então é difícil. Eu também não acho que vocês têm que saber isso de cor, mas está aqui na lousa, né? Zedequias, nós estamos falando nessa época do rei Zedequias. Ezequiel está em Babilônia, mas, e lembra que eu falei assim, a profecia dele bate certinho com, aqui não fala que ano que ele falou, mas como está na sequência, essa profecia foi mais ou menos no sétimo, oitavo ano, assim, foi bem próximo que nós estamos mostrando que depois de 8 anos, Zedequias se rebelou contra a Babilônia por causa da rebeldia de Zedequias, que o rei de Babilônia veio contra Judá e foi conquistando todo Judá e foi até tomar Jerusalém. Então, Ezequiel, essa profecia é logo nesse tempo, né? Não sabemos o ano exato, mas foi bem... provavelmente pouco antes, ou até mais ou menos na mesma época, quando Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia, e exatamente essa é a história sobre isso. Então, quando começa a explicação, eu vou voltar de novo, né, assim para a gente entender, mas quando é que o rei de Babilônia veio a Jerusalém, tomou o rei, os príncipes, os levou consigo para Babilônia? Foi nesse rei Joaquim, o rei anterior a Zedequias. Então, esse Joaquim governou só 3 meses e foi nessa época que o rei de Babilônia veio, e aliás foi nessa época que Ezequiel também foi para o cativeiro. Então ele está falando exatamente sobre esse período. Então, veio o rei de Babilônia, tomou seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Então, versículo 13, tomou um da semente real, fez aliança com ele e o ajuramentou. Ok, então vamos parar aqui e vamos voltar na história para vocês entenderem o paralelo. Então, o que ele está falando? Versículo 3, ele falou assim, tinha uma águia muito grande. Quem que é essa águia? O rei da Babilônia. Okay, então, a águia do versículo 3 é o rei da Babilônia. Que, quando ele fala águia com muitas penas e assim um negócio enorme, está falando sobre uma potência, sobre um rei. Então, ele fala, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, né, veio ao Líbano. O Líbano aqui, por que eles falam de Líbano? Porque Líbano era um lugar que tinha essas árvores altas, né, os cedros. E essas árvores altas, assim, falam de, assim, de poder. Assim, quanto mais alta a árvore, a ideia era assim, que tinha mais poder. Então, ele está falando Líbano, mas é uma figura, está se referindo a Judá. Né? Então, uma águia muito grande, né? Assim, uma potência, ele veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Quem que é o mais alto ramo de um cedro? É o rei, esse rei anterior, Joaquim. Então, o rei, essa águia veio, versículo 4, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos. Então, ele levou uma ponta e levou vários outros ramos e trouxe a uma terra de comércio. O que é a terra de comércio? Babilônia. E a pôs na cidade de comerciantes. Então, ele está falando sobre que o rei de Babilônia levou um grupo grande, não foi só o rei, levou um grupo grande para Babilônia. Versículo 5, tomou da semente da terra. Então ele cortou a ponta da árvore, que era o rei anterior, levou para Babilônia, e ele pegou uma semente, ele pegou alguém que era Zedequias. Versículo 5 é Zedequias. Ele tomou da semente da terra e a lançou no campo fértil. Então ele levou o rei Joaquim para o cativeiro, pegou um outro indivíduo, que era Zedequias, que era também da família real, era outro filho de Josias, era tio do Joaquim, e colocou e plantou, né? Assim, você que vai ser o rei agora. E ele plantou como um salgueiro, junto a muitas águas, ela brotou, tornou-se numa videira. Olha como a parábola é meio assim, não é muito na lógica, né? Porque como é que uma semente... A semente é de cedro, não, é como um salgueiro, ele plantou, mas ela virou uma videira, que não é uma árvore. O que, que isso significa? Que Zedequias era um cara baixinho, ele não era uma árvore forte, ele era uma planta baixa que estaria sujeito à Babilônia. Então, essa videira... Ele plantou de pouca altura, versículo 6, virando-se para a águia. Então, essa videira, ela tinha que crescer virando os seus ramos, suas folhas, para Babilônia, ou seja, sendo sujeito à Babilônia. Então, essa videira, ela é baixa, ela não tem poder, ela não é uma árvore forte, e ela tem que ficar sujeito à Babilônia. As suas raízes ficaram debaixo dela, tornou-se uma videira, produzia sarmentos, tá, tá, tá. Versículo 7, houve ainda outra grande águia. Agora o que está acontecendo? Tem uma outra águia, que não é Babilônia. Quem que é? O Egito. Então essa videira que está crescendo e voltando suas folhas para o lado de Babilônia, de repente ela começa a mudar sua linha de lealdade. Em vez de ficar voltado para a Babilônia, ela agora está começando a ficar interessada numa outra águia, uma águia diferente, que é o Egito. E essa videira, versículo 7, lançou para ela suas raízes e tal. E estendeu para outra águia seus ramos e queria que a outra águia regasse. E aí fala assim que ela estava em boa terra, versículo 8, à beira de muitas águas. Então, gente, olha, isso aqui é muito interessante, porque essa planta, que é Zedequias, mas é Judá também, não está falando só do rei. Então, ela está num lugar que ela poderia prosperar. Porque versículo 8, ela está em boa terra, à beira de muitas águas, então ela devia prosperar. E isso aqui, gente, é uma coisa muito, muito essencial para a gente entender, porque para que a gente, individualmente, ou como igreja, ou como nação, para que a gente prospere, nós precisamos entender os princípios de Deus. Porque eu posso estar numa terra muito boa, posso ter todas as condições, e Deus está falando assim, mas ela não vai prosperar. Tem uma coisa muito errada. E o que, que é essa coisa errada? Então, versículo 8, ela está numa boa terra, ela devia dar fruto, mas versículo 9, Deus pergunta, mas ela vai prosperar? A águia, a primeira águia, Babilônia, não vai arrancar suas raízes, não vai cortar seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Ou seja, Babilônia vai ficar brava e vai querer se vingar dela, mas Deus está falando assim, Babilônia nem precisa usar muita força, porque, na verdade, eu, Deus, sou contra, e eu não vou prosperar. E aí ele até fala no versículo 10, estando plantada, prosperará, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. Então, assim, ela vai secar. E isso é muito importante para a gente entender, porque como nós vamos prosperar se nós não estivermos debaixo da autoridade de Deus, da bênção de Deus? É indiferente de Babilônia ou Egito ou quem quer que seja, qual situação, nós precisamos saber se Deus está nos direcionando, se Deus está nos endossando. A pergunta que nós temos que fazer o tempo inteiro, isso tem a ver com coisas naturais, como emprego, como as coisas funcionarem bem, saúde, prosperidade em todos os sentidos, assim, prosperidade no sentido de estar indo bem, não significa ter excesso, mas ter a bênção de Deus na nossa vida. E como eu falei, isso tanto individual, mas muito, até mais ainda, no sentido coletivo, no sentido da igreja ou da nação. Então ele vai, vamos voltar então à explicação. Então ele fala que o rei de Babilônia tomou o rei, que é a primeira parte, versículo 13. Ele tomou um da semente real. Agora, a coisa que mais vai enfatizar aqui é que o rei de Babilônia pegou Zedequias, colocou como rei e fez um juramento com ele. Olha assim, versículo 13. Ele fez uma aliança com ele e o ajuramentou. Ele fez Zedequias jurar para ele. E removeu os poderosos da terra. Isso lembra que nessa leva do cativeiro, quando ele levou Joaquim, Ezequiel, ele levou todos que tinham uma classe, assim, os sacerdotes, toda a classe dominante, toda a classe que tinha algum potencial, os comerciantes, os que tinham profissão, ele deixou mais aqueles que não tinham muita condição, para que eles não fizessem mais, porque versículo 14, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Então, ele deixou um povo na terra, era um povo que tinha menos condições, a ideia de Babilônia era deixar o povo sem muita condição para reagir, mas Deus, o próprio Deus está falando, se eles guardassem o princípio de Deus, se eles obedecessem a orientação de Deus, eles podiam até prosperar. Deus não tem dificuldade nenhuma de pegar quem está por baixo e exaltar, e fortalecer, e dar condições. Aliás, Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de pegar quem não tem condições e levantar. Mas quem ficou na terra, teria que ouvir a voz de Deus, teria que entender. Deus vem trazendo juízo e nós precisamos prestar atenção, nós precisamos ouvir Deus. E são essas pessoas que ficaram na aula passada, domingo passado, nós vimos quanto que Ezequiel viu de longe, Deus mostrou para ele o quanto que esses que ficaram na terra continuaram fazendo abominações contra Deus. Então, esse foi um problema muito sério. Versículo 15. Mas ele se rebelou contra o rei de Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Então, ele pensou, eu vou conseguir tirar esse jugo. Primeiro assim, olha como o pensamento humano muitas vezes não tem nem lógica. Porque ele ia jogar fora o jugo, se rebelar contra a Babilônia, mas o Egito também queria a mesma coisa. O Egito também queria tributo. Assim, ele ia sair de um e para outro. E é isso que muitas vezes nós fazemos, né? Nós trocamos uma coisa pela outra, né? Às vezes fazemos isso com partidos políticos, às vezes fazemos isso dentro da igreja, né? Nós tiramos um jugo, mas vem outro. E às vezes até pior. Então, e ele achando que o Egito poderia mandar cavalos e muita gente. E aí Deus pergunta, no meio do versículo 15, prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará a aliança e escapará? Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. A gente sempre fala sobre isso, mas esse aqui é um exemplo clássico. Que às vezes a gente pensa assim, o que Deus acha? Eu poderia dar muitos exemplos, e os exemplos, às vezes assim, genéricos, não significa que nunca pode acontecer isso, né? Por exemplo, assim, quais são as alianças que nós quebramos, que são quebradas continuamente? Aliança do casamento é um, né? Aliança do casamento. Outra aliança que muita gente quebra continuamente é uma aliança dentro de uma igreja. Você está dentro de uma igreja, tem uma aliança, e você sai, quebra a aliança sem pensar duas vezes. Podemos quebrar alianças com os governos civis, com as autoridades civis, de não fazer o que é certo. Então, tem muitas alianças. E a grande pergunta que vem para nós nessas situações, como eu falei assim, não existem respostas simples. Eu não estou dizendo que existem alianças de casamento que não tem como manter mesmo. Existem alianças com igrejas que não tem como manter. Mas é coisa séria. A gente nunca pode pensar que qualquer tipo de aliança seja uma coisa banal, superficial. Está me oprimindo, tá ruim para mim, eu posso sair. Porque essa é a filosofia da nossa geração. Não está bom para mim, eu não estou feliz, eu não estou gostando, eu vou sair sozinho, eu não vou me sujeitar a alguma coisa negativa. E o que Deus está falando, porque presta bem atenção, a aliança que Zedequias estava quebrando era uma aliança ruim. Essa aliança da Babilônia, essa aliança de Nabucodonosor, era uma aliança opressora. Era uma aliança que subjugava o povo. Ele queria pisar em cima deles. Ele levou todo o povo de liderança, assim, agora vocês vão ficar humildes. E isso é uma atitude ruim, que depois, mais na frente, Deus vai julgar a Babilônia, porque Deus não estava achando que Babilônia tinha uma atitude certa, uma atitude reta de coração. Então, mas mesmo assim, o que está muito claro nesse texto aqui é que Deus honra as alianças. Alianças não podem ser quebradas simplesmente porque eu não estou gostando dela. Eu tenho que saber qual é a autorização de Deus, eu tenho que saber também como fazer. E, na verdade, uma aliança que eu fiz, ela precisa ser mantida. O outro lado que pode quebrar, mas o meu lado não pode quebrar. Deus é muito forte nisso. Tem outros exemplos na Bíblia, né, que Josué fez aliança com aquele povo de os gibeonitas e eles estavam mentindo para ele, falando que eles vinham de longe e não era nada disso, mas Deus falou, você fez aliança, agora você arca com as consequências, né? Então, as alianças, elas são coisa muito, muito séria diante de Deus. Então, olha aqui, Deus está falando com Zedequias e com o povo de Judá, vocês podem quebrar a aliança e achar que vai ser abençoado? Vocês podem quebrar a aliança e achar que não tem problema nenhum? Então, você vai quebrar a aliança e escapar? Versículo 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, que lugar que é esse? Babilônia. No lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrantou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. Então ele está dizendo assim, ó, você está achando que você vai ficar livre de Babilônia? Não. Você, Zedequias, né, o rei Zedequias e muitos dos outros também, no lugar do rei que você desprezou a aliança, é lá que você vai morrer. Versículo 17, Faraó nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa lhe prestará ajuda em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Olha como Deus está enfatizando essa questão da aliança. Versículo 18. Ele desprezou o juramento, quebrantando a aliança, porque deu a mão, você dá a mão, né, para... Lá não tinha cartório para reconhecer a firma, né? Então, assim, para eles era a palavra. Você deu a mão, você deu a palavra, está registrado. Você deu a mão e fez todas essas coisas, né, indo contra a aliança, você não vai escapar. 19. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, tão certo como eu vivo, farei recair sobre a sua cabeça o meu juramento. Deus está falando que o juramento da Babilônia era o juramento de Deus. Quando Zedequias quebra o juramento que ele fez para o rei de Babilônia, ele está quebrando o juramento que ele fez com Deus. Só para assim, dar um exemplo, né? Tem gente que fala, aliança de casamento, né? Porque eu não casei no civil, então não tem importância. Não, nós devemos casar no civil, devemos obedecer às leis, mas assim, não é porque não fez, né, alguma coisa. Ah, na época que eu casei, eu nem conhecia Deus. Não tem nada a ver, você fez aliança feita. Deus considera todas as alianças que são feitas. É lógico que cada situação, como eu estou falando, assim, não estou dizendo que não existem alianças quebradas, mas como eu falei, essas alianças elas nunca devem ser quebradas por nós. A minha parte não deve ser quebrada. Deus tem que dar sabedoria em cada situação, com igrejas, locais. Tem que saber como que... tem que realmente buscar a direção de Deus. Mas que eu estou dizendo assim, aliança para Deus é assunto sério. Aliança para Deus é algo que não podemos quebrar, não deve, a infidelidade, a aliança não deve partir de nós. E a gente precisa tomar muito cuidado, mesmo quando é outra parte que quebra, porque Deus leva esses assuntos muito a sério. Versículo 20, estenderei sobre ele a minha rede, ele será apanhado no meu laço, levá-lo-ei para Babilônia, ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções. Então sabereis que eu, o Senhor, o disse. Gente, vocês lembram que no Egito, quando Deus estava tirando o povo, né, no Êxodo, né, quando Deus estava tirando o povo dele do Egito, Deus falava muitas vezes, eu vou, né, nas pragas, né, ele anunciava para Faraó, então vai acontecer isso, isso e isso, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Né? Era uma expressão muito repetida no livro de Êxodo. Né? Vou demonstrar meu poder. Né? Aí tinha os rios se transformando em sangue, tinha as moscas, tinha escuridão, tinha outras pragas, e depois a morte dos primogênitos, e ele sempre falava. E aí Faraó vai saber, Israel vai saber, todas as nações vão saber que eu sou o Senhor. Agora, nesse tempo de Ezequiel, o juízo de Deus está caindo sobre o seu povo, não é sobre o Egito. E ele fala a mesma coisa, eu estou falando que vai acontecer isso e vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então, é muito importante a gente conhecer a Deus, e eu gostaria de conhecê-lo não através dos juízos, né? Não através, não seria assim, né, que nós devíamos conhecer o Senhor. Mas Deus vai fazer isso novamente. Agora, Deus é maravilhoso, porque no final dessa profecia, ele ainda agora dá uma promessa, que no fim das contas, o objetivo de Deus não é exaltar a Babilônia. Ele está falando com Zedequias, você quebrou minha aliança, não deveria ter quebrado. Se nós nos sujeitarmos ao juízo de Deus, à disciplina de Deus, Deus, no seu tempo, vai trazer livramento, porque essas outras forças, né, governos injustos, pode até ser outras situações injustas, né, em todas essas coisas que eu estou dando exemplo, como dentro de uma igreja ou dentro de um emprego, né, são todas situações em que nós precisamos, você entra num emprego, você faz um tipo de aliança. Todo emprego é um tipo de aliança, está fazendo uma aliança para se sujeitar às condições, às normas, às autoridades, né? Fazer. Então, todas as situações em que Deus nos coloca são alianças, em maior ou menor escala, né? Maior grau de profundidade. Então, em todas as alianças, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Se tem uma situação injusta, se tem uma situação que está nos causando a opressão, quem pode nos livrar da opressão é Deus. Então, por exemplo, Davi foi ungido rei, mas quem era rei era Saul. E Davi não podia, ele foi muito fiel nesse sentido, ele não podia levantar a mão contra Saul, porque ele tinha uma aliança, ele era sujeito. Enquanto Deus não tirasse Saul do trono, Davi não podia fazer. Gente, é duro você pensar sobre isso, é duro. Tem muitas situações que nós pensamos, isso é injusto, né? E a gente tem que ter sabedoria para aplicar isso à nossa vida. Mas o princípio é esse, Deus tem interesse em nos tirar. A primeira coisa que nós precisamos saber é por que que vem opressão, por que que vem injustiça sobre nós? É por causa da nossa infidelidade a Deus. Deus só permite opressão, pode não ser eu pessoalmente, o que eu fiz de errado, pode ser uma situação coletiva, mas de alguma forma Deus está permitindo situações na nossa vida individual, familiar, de igreja, de nação, no mundo. Deus permite coisas sempre com o objetivo de que a gente se coloque dentro dos trilhos dele, que a gente renove a nossa aliança com ele, que a gente seja fiel a ele. E quando nós somos fiéis a ele, ele ouve nosso clamor e nos liberta. Tantos e tantos exemplos, o livro de Juízes e muitos exemplos na Bíblia mostram como Deus sempre envia libertadores, Deus sempre envia maneiras de nos tirar da opressão. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não quebrar as alianças que Deus colocou. E para entender qual é o objetivo de Deus. Deus quer nos levar à humildade, a quebrantamento, Deus quer corrigir algo que está errado na nossa vida, por isso que eu tenho sempre insistido, assim, de tudo que está acontecendo no Brasil e tem acontecido nos últimos anos, assim, a gente começa a pensar, não, isso aqui não é normal, não é normal o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não é normal o que acontece no Brasil, Algumas coisas você vai encontrar em todos os lugares, você vai encontrar graus de corrupção, de crime, de várias coisas, mas todos nós sentimos que o Brasil tem vivido uma situação muito anormal, né? Então a primeira coisa, antes de qualquer outra, assim, nós vamos buscar ajuda no Egito, nós vamos buscar algum tipo de apoio, nós vamos procurar, porque qualquer tipo, o que é o Egito? O Egito é qualquer braço da mão humana, né? Qualquer braço humano, né? É qualquer poder humano para nos libertar. Então, por isso que se Deus está mudando as coisas aqui no Brasil com essa eleição, nós temos que entender assim, de onde vem a mudança, é uma mudança verdadeira e além de tudo que está aparecendo, né, no natural, mas tem causas mais profundas. E se nós não buscarmos a Deus para entender realmente as causas e o que Deus está tratando, não vamos ter liberdade. Agora, se Deus vai mudar certas situações que foram ruins para nós, maravilha, mas vamos realmente entender qual é o caminho e qual é a causa e como que nós podemos realmente receber essas coisas de Deus. E no fim, então, a partir do versículo 22, ele diz, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei, agora não é a águia, Deus fala assim, eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. É isso que a gente precisa ver acontecer, porque eles não deveriam ter ido atrás do Egito, mas claro que essa sujeição à Babilônia não era vontade de Deus para eles, não era uma coisa permanente. E Deus está falando assim, um dia, uma hora, no meu tempo, Deus vai pegar o topo do cedro e vai plantar. Ele vai pegar, o que é o topo do cedro? É alguém da linhagem de Davi. Ele vai pegar alguém da linhagem real e ele vai produzir ramos, dará fruto e se fará um cedro excelente. Deus vai plantar e não vai virar uma videira baixinha, não vai virar uma outra árvore. Ele vai plantar uma árvore que vai prosperar e que realmente vai se tornar um cedro. Habitarão debaixo dele aves de toda sorte, encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. Isso fala assim de um rei que está governando, que as pessoas vão se abrigar ali, que vão receber sombra, que vão receber alimento, que vão receber justiça, né? Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, os altivos, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Então Deus muda a sorte, né? Mas ele não vai mudar a sorte de quem já se acha alto e já verde, não. Nossa força, por isso que nós precisamos sempre entender o que vai mudar o Brasil, o que vai mudar a nossa sorte, é realmente o favor de Deus. Nenhuma outra coisa pode mudar as coisas para a nação, para a igreja, para a minha vida individual. Né? Tem muitas pessoas que colocam esperança em outras fontes. A nossa esperança não vem de outro lugar, tem que vir de quem faz essas mudanças. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ok, rapidinho então, agora nós vamos para Jeremias. Eu quero mostrar, ele fala algumas coisas bem semelhantes, mas vamos ver como nessa época... Jeremias 21, nós vamos começar. Jeremias 21. Agora tem uma situação que também é muito importante para nós, que é a seguinte: no meio, quando Zedequias se rebelou contra Babilônia e buscou ajuda do Egito, logo em seguida o rei de Babilônia já veio contra ele e eles ficaram com medo. E aí eles começaram a buscar Deus, que é o que acontece muito, né? Assim, quando as coisas vão mal, às vezes quando vai bem, às vezes a gente não busca muito a Deus. E quando vai mal, a gente, opa, eu preciso buscar Deus, eu preciso, né? Agora, Deus é muito misericordioso, mesmo na nossa falha, né? Quando a gente busca Deus, só você lê o livro de Juízes, né? Eles abandonavam Deus, Deus mandava inimigos, aí eles falavam assim, oh Deus, por favor, vem, e Deus mandava libertador, né? Eles se livravam, só que depois que ficava tudo bem, o que acontecia? Eles esqueciam de Deus de novo, rapidinho, né? E tem um exemplo aqui muito forte aqui com Zedequias, então é uma coisa que deve nos fazer com que a gente reflita sobre o que, que é, como que a gente deve buscar a Deus. Tá? Então a gente já falou sobre a aliança, uma coisa que Deus coloca muito peso em cima de uma aliança. Se vai quebrar qualquer tipo de aliança, ore, busque conselho, entenda como você pode fazer. Porque Deus não abençoa, Deus não abençoa. Tem pessoas que saem de igrejas, tem pessoas que saem de casamento, tem pessoas que saem de emprego, tem pessoas que não são fiéis às alianças importantes, menos importantes. Deus perdoa, mas Deus não abençoa quebras de aliança. E o outro ponto que nós queremos tocar aqui é como nós devemos buscar a Deus. Quando as coisas começam a ficar negras, difíceis, a gente vai buscar Deus. Mas como que a gente deve buscar Deus? Então, aqui nós vamos, infelizmente, descobrir como não fazer, né? Porque Zedequias é um exemplo negativo, né? Tudo que ele fazia de maneira errada, né? Então, Jeremias 21 e depois nós vamos para Jeremias 34. Vamos procurar ler essas duas partes que falam sobre essa época também. Então, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, rei de Malquias, e Sofonias, filho de Maceias, o sacerdote, dizendo, pergunta agora por nós. Gente, Jeremias está falando faz tempo. Faz tempo que ele está falando. Pergunta agora por nós, de repente eles querem ouvir Deus. Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Gente, que vocês já concluem aqui? Que Deus está falando? Eu mostrei para vocês outras profecias de Jeremias que falava antes, a gente acabou de ler em Ezequiel, que ele quebrou uma aliança. Por que que Nabucodonosor veio contra mim? É muito simples, você quebrou a aliança. Não era para você ter feito isso, né? É uma consequência. Então, a primeira coisa, assim, né, assim, você vai buscar a Deus na hora que as coisas vão mal, mas vão mal porque você transgrediu, você desobedeceu uma ordem clara do Senhor, então tem, né, assim, essa pergunta Deus não vai honrar muito, né? Então, ele guerreia contra nós. Olha aqui, de repente eles estão acreditando em Deus, querendo que Deus faça milagres. Eles não estão servindo a Deus. Lembra de tudo que Ezequiel viu naquela visão? Eles estão contaminando o templo com outros deuses. Eles estão fazendo tudo errado, não estão sendo fiéis a Deus. E de repente, quando as coisas vão mal, eles vão clamar a Deus sem arrependimento, sem mudar nada. Porque ele fala assim, bem pode ser, né? Que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Eles tinham um exemplo, já fazia mais de 100 anos, né? Mas eles tinham um exemplo com o rei Ezequias, né? Que o rei Ezequias era um rei fiel. E quando ele buscou a Deus, Deus realmente fez um livramento milagroso. E provavelmente eles estão se referindo a isso. Bem pode ser, eles conheciam as histórias, né? Tinha muitos outros livramentos. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Mas Jeremias lhes respondeu, assim direis a Zedequias. Gente, eu não queria ser Jeremias. Eu não queria ser Jeremias, né, assim, ó, porque não amolece, assim, não, eu ficaria assim já, olha Deus, eles estão vindo, eles querem ouvir o Senhor, né, Será que Deus não vai falar uma coisa boa para ele? Será que Deus não... E Jeremias tem que falar uma coisa dura. Assim diz, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus, o Senhor, o Deus de Israel. Eu sou o Deus de Israel, mas nessa guerra eu estou do lado do inimigo. É isso que ele vai falar. Virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Eu vou fazer as suas armas. Deus fazia isso com os inimigos em outras épocas, né? Fazia as armas deles, cada um lutar contra si, né, tal, e se matar. Agora Deus está falando assim: eu vou fazer isso contra vocês. Eu vou virar as minhas armas, as suas armas, contra vocês mesmos, contra que vocês estão lutando contra o rei de Babilônia, contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los aí no meio desta cidade. Eu mesmo pelejarei contra vós, com braço estendido e mão forte. Isso era o termo que ele usava no Egito, lembra? Eu vou tirar vocês do Egito com braço estendido e mão forte. Agora é Deus lutando contra o seu povo, com ira, com indignação, com grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos, o povo e os que dessa cidade restarem da pestilência, da espada, da fome. Porque ele já está falando sobre o que vai acontecer no fim, porque houve um cerco, uma interrupção. Mas houve um cerco por 3 anos, assim, eles começaram a cercar, depois pararam, depois voltaram de novo, mas somando tudo levou 3 anos. Mas no fim, que causou fome, morte, sim, foi 1 ano e meio mais ou menos. Então, os que restarem da pestilência, da espada, da fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que buscam a sua vida, ele os ferirá ao fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Puxa, Deus, mas não tem nada que possa ser feito, não tem nada que vai aliviar, acabou, não tem esperança. Versículo 8, a este povo dirás, não, tem uma saída. Assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que vocês acham que é o caminho da vida? O que eles podiam fazer para não morrer? Se entregar. E isso era considerado, e seria considerado em qualquer lugar, como traição. A nação está lutando numa guerra. E você fala assim, vem Deus e fala assim, se entreguem aos seus inimigos, abre o portão da cidade, deixa o inimigo entrar. Olha que papel que Jeremias tinha que fazer. Depois vocês vão ver como eles vão entender desse jeito, eles vão entender como traição. Então, mas Deus está falando assim, eu, nessas alturas, porque aí tem várias coisas, no fim a gente faz algumas conclusões, mas se você busca Deus, quando você está fazendo o contrário do que ele falou, não adianta. Se você busca Deus com arrependimento, depois que o cálice da ira de Deus já se encheu e Deus já deu o veredito e não vai voltar atrás, não adianta falar assim. Deus falou com o próprio Jeremias, não ore mais, eu não vou te ouvir. Deus falou. Tem um outro lugar, acho que é capítulo 15, fala assim, nem que Noé estivesse aqui, nem que Samuel, nem que Daniel estivesse aqui, eu não vou mudar, né? Não adianta. Então tem um momento em que a ira de Deus, a sentença de Deus já foi dada. Então adianta buscar a Deus? Adianta, mas não vai mudar esse veredito. E outra coisa que ele está falando aqui, então, que você tem um caminho de vida, não vai reverter o cativeiro, não vai reverter o que eu falei sobre, sobre o domínio, mas a sentença pode ser mais leve, a sentença não precisa ser tão pesada. Então eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade resistindo, há de morrer a espada, a fome ou a peste, mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua vida por despojo. Quer dizer, você vai, o seu prêmio de fazer isso vai ser que você não vai morrer, né? Você não vai salvar a casa, você não vai salvar a cidade, você não vai salvar o reino, mas você pode se entregar. Versículo 10, pus o meu rosto contra essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor, nas mãos do rei de Babilônia será entregue, e ele a queimará a fogo. A casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor. Agora, outra coisa que sempre pode acontecer. Gente, eles tinham pouco tempo de resto. Quando que essa profecia foi dada? Provavelmente bem nessa época também, porque ele está falando que Nabucodonosor já veio, então está nesses últimos 3 anos. Então eles tinham pouco tempo. E Deus está falando, olha que a exortação que ele fala no versículo 12. Então eu sempre digo, sempre tem jeito de se arrepender, sempre tem jeito, às vezes não vai mudar aquela sentença, mas sempre tem, sempre vale a pena se arrepender, e não é só arrependimento, ó Deus perdoa, mas mudando sua vida, porque olha o que ele fala, versículo 12, ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis, quem descerá contra nós? Eles estavam achando que eles eram, ninguém podia chegar, ninguém iria conquistar. Quem entrará nas nossas moradas? Punir-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, acenderei um fogo no vosso bosque, o qual consumirá a tudo que está ao vosso redor. Então, sempre tem jeito de mudar, e que Deus interessa mesmo é na justiça, na misericórdia para aqueles que são oprimidos, e essa exortação, assim, nos últimos anos, o que, que eles podiam fazer? Eles podiam ainda ter misericórdia, e isso é algo que afasta a ira de Deus, porque Deus deseja que aqueles que recebem misericórdia, que é cada um de nós, use de misericórdia com os outros. Às vezes nós pensamos, não, eu sou justo, o cara não trabalha, eu também não vou ajudar. Né? Nós temos muitas razões para não ajudar quem precisa, e Deus sempre fala, aqueles que são oprimidos, eu não tô, também assim, todos esses princípios têm que ser aplicados com sabedoria, Deus tem que mostrar como fazer, mas eu tô, assim, os princípios de Deus são claros. Em que Deus se interessa? Guardar as alianças, ser fiel àquilo que você prometeu, a situação que você está, deixe Deus livrar você, se submeta a Deus, deixe Deus trazer a vitória para a sua vida, e ele fala assim, vocês querem saber o que pode ser feito? Comece a usar mais misericórdia para aqueles que são oprimidos. Ok, nós vamos terminar com capítulo 34. Vocês veem que Jeremias não está na ordem cronológica, então a gente tem que ir catando os capítulos de acordo com a época, né, que foi. Então, em Jeremias 34, nós estamos nessa mesma época, versículo 1, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, todo o seu exército, todos os reinos da terra que estavam sob o seu domínio, todos os povos pelejavam contra Jerusalém, contra todas as suas cidades. Então, é justamente essa época. Zedequias tinha se rebelado, Nabucodonosor foi lá, cercou, começou a conquistar outras cidades antes de chegar a Jerusalém. Veio esta palavra da parte do Senhor Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e dize a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia. Não adianta você ficar resistindo. Eu vou entregar, o qual a queimará a fogo, tu não escaparás das mãos dele, mas certamente serás preso e entregue nas suas mãos. E como Zedequias lutou, ele tentou ajuda do Egito, ele resistiu. Gente, geralmente a gente lê essas histórias, Tem muitas histórias dos judeus, né? No tempo dos romanos, muitas épocas assim, os judeus, eles eram muito valentes, muito corajosos, eles resistiam até o final, né? Nesse caso aqui, eles resistiram por, como eu falei assim, teve um cerco, depois, por causa do Egito mesmo, né? O rei de Babilônia saiu do cerco, foi embora e depois voltou. E a última parte do cerco aqui durou um ano e meio, mais ou menos. E esse cerco, assim, eles não tinham como ter alimentos, então eles foram morrendo de fome. Mas eles foram valentes, eles resistiram. Gente, um ano e meio é muito tempo, né? Tá certo que eles estocaram algumas coisas, assim, tentaram se preparar, mas tudo acaba, uma hora acaba, e eles não tinham como pegar. Então, eles foram valentes, os judeus muitas vezes fizeram isso. O que eu quero dizer é que existe o valor da perseverança. Existe o valor assim da pessoa assim, não, eu não largo, eu vou manter, eu vou ficar firme. Mas nós temos que perseverar nas coisas que Deus manda perseverar. Porque essa perseverança deles não foi boa e não trouxe resultado bom, né? Que Deus estava falando, se vocês se entregarem antes, vocês vão viver. Agora, se vocês ficarem resistindo até o fim, vocês vão morrer de praga, vocês vão morrer de fome, vocês vão morrer à espada, e vai ser muito pior. Então Deus está falando assim, olha, se entreguem porque a cidade, você não vai escapar das mãos dele. No final, depois nós vamos ver, no final, quando os babilônios conseguiram romper os muros e começaram a entrar, Zedequias ainda tentou fugir. Ele fugiu por um outro caminho, né? No final do cerco, né? Ele fugiu com alguns homens, assim, com os familiares e alguns soldados, mas ele foi, eles foram atrás dele e capturaram. Então, tudo isso que está sendo profetizado antes, Jeremias não tinha como saber que isso ia acontecer. Então, isso aqui é uma profecia. Olha, ele está falando, teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia. Então, ele não foi morto na batalha, ele foi capturado nessa fuga, foi trazido diante do rei, com os filhos, isso tudo tá descrito, né, várias vezes aqui nas escrituras. Ele foi trazido diante do rei, os filhos dele foram mortos diante dos olhos dele. Ele viu o rei de Babilônia, como está falando aqui. Teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, ele te falará boca a boca e entrarás em Babilônia. Zedequias não foi morto. Ele viu os filhos sendo mortos, depois eles tiraram os olhos dele, então foi a última coisa que ele viu, foi a morte dos filhos, e ele foi levado para a Babilônia. Foi exatamente o que está falando aqui. Entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor aos Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada. Realmente ele não morreu à espada. Em paz morrerás. Não sei se eu quero esse tipo de paz, mas ele quis dizer assim, ele não foi morto na batalha. Em paz morrerás, como queimavam perfumes a teus pais, os reis que te precederam, assim queimarão perfumes a ti, te prantearão, dizendo, ah, Senhor, eu mesmo faço esta promessa, diz o Senhor. Então anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras. Em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca. Estas cidades fortificadas foram as únicas que ficaram dentro da cidade de Judá. Então, nesse momento, só tinha duas cidades que tinham ficado, Azeca e Laquis. E depois ele foi contra Jerusalém. Gente, como é interessante, né? Em 1935, eu recomendo a Bíblia de Estudo Arqueológica, né? É uma Bíblia muito joia, tem notas muito interessantes e tem em outros lugares também. Mas olha como assim, antes de 1935, a gente lia, quem lia a Bíblia, lia, está escrito isso aqui, a gente crê que é verdade, tudo bem. Mas ninguém tinha prova fora da Bíblia se isso aqui era verdade ou não. Em 1935, quer dizer, há quase 100 anos, eles acharam um... tem um nome que eu já esqueci, né? Mas são... Hã? Não, não é pergaminho, é umas pedras. Não, eles usam outro nome, mas é um tipo assim de uma, não sei se é pedra ou cerâmica, é umas coisas que tem, não era pergaminho, sabe? Mas umas coisas assim que eles acharam, também não sei o número, mas foram várias, eu acho que nessa região. São fragmentos, então às vezes tem umas coisas incompletas, né? Mas eles conseguiram achar umas que contam que uma pessoa em Jerusalém estava mandando uma mensagem para alguém em Laquis e fala assim: olha, nós estamos aguardando, a gente não consegue ver a Zeca. Ele fala dessas cidades e estava falando dessa época que o rei de Babilônia, eles estavam esperando notícias de Laquis para saber se ia ser tomado ou não, o pessoal de Jerusalém estava com medo. E ainda fala de alguém, são vários fragmentos, e um fala assim de alguém que foi para o Egito para buscar ajuda, confirmando tudo que está aqui, né? E ainda outro falava assim: mas tem um pessoal que está falando que a gente tinha que se entregar para Babilônia, e tem um profeta, e aí o nome do profeta tá meio apagado, assim, eles não. Mas o final. Porque eu já expliquei assim, Jeremias, Elias, esses nomes que terminam assim, no hebraico, não eles terminam em Yah, né? Jeremiah, mas em hebraico, assim, ele termina com um som assim, e esse Yah no fim é o nome de Deus. Então, o nome do profeta, ele termina assim, então poderia ser Jeremias, daria certo. A gente não sabe se é ou não é. Mas fala de um profeta que falava que eles tinham que se entregar para a Babilônia. Olha só que confirmações, que antes disso a Bíblia existe há muito mais tempo do que isso, mas eles acharam esses fragmentos que confirmam, e tantas outras coisas são também confirmadas. Ó, só mais um pouquinho aqui nesse capítulo, estamos quase terminando. Então, versículo 8. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Eu vou explicar o que fala aqui para ganhar um pouquinho mais de tempo. Outra vez, a gente não sabe exatamente quando isso aconteceu, mas houve um momento em que Zedequias, querendo ganhar a favor de Deus, ele fez uma coisa certa. Acabei de ler com vocês 21 que fala, é para fazer justiça, libertar o oprimido. Então teve uma época, não sei se foi bem quando ele estava querendo, Deus, né, Nabucodonosor está vindo e a gente precisa do favor de Deus para nos libertar, ou se foi antes, a gente não sabe exatamente quando. Mas houve um momento em que Zedequias falou com todo o povo, gente, quem tem escravo, liberte o escravo. Que inclusive tinha a lei de Moisés que falava que a cada 7 anos tinha que libertar, né, os escravos. Porque às vezes a pessoa tinha uma dívida, às vezes a pessoa se vendia para pagar uma dívida e tal, então se colocava como escravo, mas a cada 7 anos eles tinham que fazer essa libertação, e eles não estavam fazendo isso. Então, Zedequias falou assim, é para todo mundo libertar os escravos. Aí eles fizeram, libertaram os escravos. Só que, o que aconteceu? Depois que eles buscaram a ajuda do Egito, realmente o Egito saiu para lutar com Babilônia, como Zedequias queria. Aí o rei de Babilônia, que estava aqui nessas outras cidades, quase chegando a Jerusalém, ele deixou Jerusalém e foi cuidar dos egípcios. E quando isso aconteceu, o povo falou assim, Deus está nos libertando, olha só, né? Eles foram embora, né? E o que eles fizeram? Pegaram os escravos tudo de volta. Na hora que a coisa melhorou, eles, eu não quero ficar sem meu escravo, volta aqui. Eles voltaram atrás. Quer dizer, eles mostraram que o que eles fizeram no início para libertar não tinha sido de coração, fizeram só, é mais ou menos aquela ideia assim, né? Vou usar um exemplo bem ruim, né? Mas é um exemplo que nos ajuda assim, a entender a ideia, né? Quem contribui, quem dá o dízimo, porque assim, ah, se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar, aquele coisa de, mais de troca, né? Então, na hora que você está precisando, né, você dá o dízimo, você contribui, você ajuda financeiramente. Deu um alívio, as coisas estão melhorando, aí você para, porque aí não, né, eu não tô sentindo mais pressão, as coisas vão bem. Então, é um exemplo, como eu falei, assim, bem ruim, mas assim, só para entender, coisas que a gente... você começa a orar, a ler a Bíblia, ter um tempo com Deus, abrir um espaço para Deus, porque você está precisando de Deus. Aí, quando as coisas melhoram, você também esquece de Deus. Eu não tenho tempo, eu estou sem tempo para Deus. Tem muitas coisas que a gente faz numa hora de aperto. Se você faz isso só na hora de aperto, você não está sendo sincero para Deus, né? Então, versículo 11, então depois se arrependeram, fizeram voltar os escravos e as escravas que tinham libertado. Versículo 12, então veio a palavra do Senhor Jeremias, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, na casa de servidão, dizendo, ao fim de 7 anos libertareis. Gente, só uma observação aqui. Deus permitiu que o povo fosse escravo lá no Egito para entender que escravidão é ruim, opressão é ruim. Então, quando Deus nos tira da escravidão, é igual aquela parábola de Jesus que Deus perdoou, o Senhor perdoou um servo que devia uma quantidade enorme, né? E aí aquele saiu e não quis perdoar o outro que devia pouquinho, né? Então, a ideia é, o que que Deus perdoou em nós? O que que Deus mostrou misericórdia para nós? Quando você recebe misericórdia, Deus espera que você demonstre misericórdia para os outros. E a gente é duro com os outros quando a gente quer que Deus seja bonzinho com a gente. Então, naquela época existia essa lei que podia ser escravo por 7 anos, porque estava dentro de um sistema naquela época que Deus não acabou totalmente com a escravidão, mas foi um passo. Deus trabalhou com o povo naquela época da forma que podia. Mas o desejo de Deus é que a gente nunca... Né, por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, fala assim, a pessoa te pede para te dar... Ele te pede uma túnica, dá a outra também, né? dá mais do que ele está pedindo, dá quem te pede, seja generoso, não faça questão assim, não, ele não merece, né? ele não trabalhou, ele não fez o que devia para fazer isso, para merecer isso, não, tem que ter realmente atitude de misericórdia, né? Então, versículo 14, ele fala sobre esse sistema, né, que tinha. Versículo 15, há pouco tempo vos havias convertido e tinhas feito o que era reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Tinhas feito diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo nome. Outra vez, a ênfase sobre a aliança. Eles fizeram uma aliança com Deus na casa dele que eles iam libertar os escravos. Mas aí, versículo 16, mudastes, porém, profanaste o meu nome, fizestes voltar cada um ao seu escravo, cada um à sua escrava, os quais já tinhas despedido livres, conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem escravos e escravas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo, pelo que agora eu vos apregou a liberdade. Vocês não deram liberdade, mas eu vou dar liberdade para vocês. Mas que tipo de liberdade? Eu vou te dar liberdade para a espada, para a peste, para a fome. Vou liberar vocês, eu vou liberar vocês. Olha só como Deus quer. Deus quer que a gente se sujeite a Ele para que Ele possa nos dar a verdadeira liberdade. Agora, quando a gente se rebela contra os princípios de Deus, aí que vem a desgraça mesmo sobre nós. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim. Tratá-los-ei como o bezerro que dividir em duas partes. Sabe como Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, cortar os animais no meio, e aí Abraão passava no meio, passou no meio dos animais, e eles falavam assim, de cortar uma aliança. Então, o que, que significa isso? Significa assim, eu estou passando no meio desses animais, cortados no meio, porque se eu não for fiel a essa aliança, vai acontecer comigo como aconteceu com esses animais. Então, Deus está falando aqui, o que vai acontecer? Assim, vocês, eu vou tratar vocês como bezerro que dividir em duas partes. Então, passaram pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes, todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte. Seus cadáveres servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. A Zedequias, rei de Judá, seus príncipes, entregarei nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade que eles tinham ido embora. O exército de Babilônia tinha ido embora. E falou assim, darei ordem, os farei tornar a essa cidade, pelejarão contra ela e a tomarão, queimarão a fogo, e a cidade de Judá, porém, em assolação, de sorte que ninguém nelas habite. Então, só para a gente colocar alguns pontos assim, né? Não adianta buscar a Deus... Eu não quero dizer que sim, sempre adianta buscar a Deus, sempre adianta se arrepender, mas se você está buscando a Deus, então não adianta buscar a Deus se você está quebrando a aliança, alguma aliança de Deus, ele falou assim, ah, não vou respeitar, se você não está fazendo como Deus já mandou anteriormente, se você está fazendo injustiça aos outros, e se você não tem realmente intenção de obedecer, que muitas vezes as pessoas buscam a Deus, quando Deus fala assim, ah, mas isso aí eu não quero fazer. Você vai buscar a Deus? Então, eu quero ouvir realmente o que Deus vai falar. Quando você fala assim, Deus, o que está errado na minha vida? O que está errado com a igreja? O que está errado? Por que está assim? O que o Senhor quer que mude? Por que Deus não responde? Porque muitas vezes nós não estamos, alguma dessas condições não está acontecendo, né? Ou nós estamos quebrando uma aliança, ou nós não estamos sendo fiéis àquilo que Deus já falou, ou nós não temos sinceridade, não estamos realmente querendo fazer o que Deus mandou. Se nós estamos quebrando princípios de Deus, de injustiça, né? Nós não podemos esperar que Deus nos responda. Vamos orar. Senhor, nós somos o teu povo e nós sabemos que hoje também, como naquela época, tem muita coisa errada na igreja e a partir de nós mesmos, tem muita coisa errada. E nós queremos confessar a ti, Senhor, queremos dizer, Deus, nós não queremos estar nessa situação em que o povo estava buscando um livramento, buscando uma resposta de Deus, mas sem nenhuma intenção de realmente consertar a vida diante de ti. Nós queremos, ó Deus, como naquela época o Senhor mandou o profeta dizer, olha, isso, isso e isso está errado. Nós queremos te pedir com sinceridade, se não tem sinceridade total no nosso coração, que o Senhor possa tratar conosco e nos levar a ter uma verdadeira sinceridade diante de ti. Mas que nós possamos dizer com o coração aberto, Senhor, eu quero saber, eu quero entender, eu quero que o Senhor mostre aonde nós estamos errando. E aonde a igreja está errando? Não queremos criticar os outros, mas nós queremos fazer parte da tua palavra para a tua igreja nesses dias, como naquela época tinha várias coisas que os profetas sempre repetiam, tinham coisas erradas, tinha idolatria, tinha injustiça, tinha quebra de aliança. Nós queremos que o Senhor fale conosco hoje. Quais são as coisas que o Senhor tem visto em nós? Claro que o Senhor vê muita coisa, mas existem alguns pontos, sempre existem algumas coisas específicas que o Senhor quer fazer. Não é só a gente falar, Deus, está tudo errado, a gente está muito longe, a gente está cheio de impureza. O Senhor tem coisas específicas para falar conosco. Senhor, fala, ó Deus, levanta, como nós temos falado, levanta profetas, levanta uma voz profética, levanta realmente uma palavra clara para nós como teu povo, para que nós possamos entender como voltar a ti, como nos arrepender, como consertar a nossa vida, como viver na tua presença de tal forma que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa habitar conosco, que o Senhor possa fazer com que a tua igreja não seja a igreja que precisa de juízo, mas que nós possamos ser uma igreja que o Senhor habita, que o Senhor usa, que o Senhor possa usar a igreja para trazer misericórdia para o mundo, Senhor. É isso que nós queremos. Quanta coisa errada na nação. Nós olhamos para o Brasil, vemos tanta podridão. Ó Deus, como que o Senhor vai tratar com esse povo que somos nós? Nós fazemos parte dessa nação e queremos que a tua misericórdia seja estendida a essa nação, queremos que as pessoas sejam alcançadas, queremos que haja um grande avivamento. Tem muita gente nas igrejas, muito crescimento, mas a vida continua igual. Por isso nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa agir e que o Senhor possa realmente levantar um povo em santidade, vivendo para ti, e que seja um instrumento para trazer a tua graça para o mundo num momento em que as coisas estão sempre piorando, Senhor. Ó Deus, antes da tua vinda, Senhor, nós queremos ver um povo servindo a ti com sinceridade, com intensidade, com verdade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.